Boa noite, senhores vereadores, senhores aqui presentes, aqueles que nos acompanham pela web. Alô. Bem-vindos à nossa 40ª sessão ordinária. Antes de começarmos a sessão, eu peço ao vereador Aline Stefanello que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Efésios capítulo 6, versículo de 10 a 20. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão, para anunciar o Evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância, pelo Espírito no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual eu sou embaixador prisioneiro, e que eu saiba pregoá-lo publicamente e com desassombro, como é o meu dever. Palavra do Senhor.
Obrigado, vereador. Com a proteção de Deus e quórum legal, declaro aberta a 40ª sessão ordinária do segundo período da primeira sessão legislativa, 14ª legislatura do município de Corbélia. Coloco em discussão a ata da 39ª sessão ordinária. Coloco em votação. Os que concordarem com o teor da ata permaneçam como estão, os que discordarem que se levante. Aprovado por unanimidade. Solicito então ao primeiro secretário, vereador Elis Stefanello, que assuma os trabalhos e proceda à leitura do expediente recebido.
Boa noite, senhor presidente, nobres edis e a todos que nos acompanham pela web. Prezados senhores, Corbélia, 27 de novembro de 2017. Com os nossos cumprimentos, através do presente, venho convidar o senhor presidente e demais vereadores desta magnífica Casa de Leis para participar da final do campeonato Copa Palotina Esportes de Futsal, no dia 2 de dezembro, próximo sábado, a partir das 21 horas. Disputa do terceiro lugar e às 22 horas, início da grande final no Ginásio de Esportes Senador José Bento Rodrigues, no distrito de Ouro Verde do Piquiri. Saudações esportivas, secretário César Gonçalves.
Pois bem, senhores, então, considerem-se convidados já para o evento.
Centro de Artes e Culturas de Corbélia, vereador José Rubim, apresenta Um Sonho de Natal. Dia 29, abertura do Natal no Distrito da Penha, às 20 horas, na Praça Central. Dia 30 do 11, abertura do Natal no Distrito de Ouro Verde do Piquiri, às 20 horas, na Praça Central. E dia 2 do 12, abertura do Natal em Corbélia, às 20 e 30 horas, em frente ao Centro Cultural. Sintam-se todos convidados. Fundo Nacional de Desenvolvimento, Educação e Presidência, PNAE, Alimentação Escolar EJA, R$ 390,40, cota 10/11/2017, R$ 58,57. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, PNAE, Alimentação Escolar EJA, R$ 390,40, cota R$ 52.778,57. Legislativo, indicação 98/2017. Autoria, vereadores Elis Stefanello e Paulinho Zaquete. Indicam ao senhor prefeito que realize o nivelamento da estrada da comunidade rural São Roque com o paralelepípedo que está sendo feito na localidade que liga o Rio Tesouro ao Rio Sapucaí. Os vereadores que subscrevem no uso de suas atribuições. Nos termos do artigo 174 do regime interno, apresente proposição a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal, que gestione junto ao órgão competente da administração municipal a possibilidade de realizar o nivelamento da estrada da comunidade rural São Roque com o paralelepípedo que está sendo feito na localidade que liga o Rio Tesouro ao Rio Sapucaí. Justificativos, vereadores justificam que a realização do nivelamento da estrada é extremamente necessária devido ao grande fluxo de carretas e maquinários agrícolas que passam pelo local. Vereadores Elis Stefanello e Paulinho Zaquete. Indicação 99/2017, autoria Elis Stefanello, Luiz Carlos Stirmer, Paulo Zaquete e Valdir Cordeiro. indicam ao senhor prefeito que seja realizada a manutenção de todos os locais de recreação utilizados pelos munícipes de maneira periódica. Os vereadores que subscrevem no uso das atribuições constantes do regime interno desta Casa de Leis. Indico nos artigos 174 do regime interno a presente proposição a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal que gestione junto ao órgão competente da administração municipal a possibilidade de realizar periodicamente a manutenção dos espaços de recreação utilizados pelos munícipes. Justificativa, os vereadores justificam que a manutenção é feita periodicamente necessária para garantir a segurança dos munícipes, bem como a conservação dos bens públicos. Eli Stefanello, Luiz Carlos Stimmer, Paulo Zaquete e Valdir Cordeiro.
Senhores, nós não temos matéria para a ordem do dia. Temos alguns projetos aí aguardando pareceres, mas não temos nenhum para hoje. Eu proponho que se coloque essas duas indicações aí para discussão hoje. Os senhores concordam? Muito bem, então colocaremos essas duas indicações na ordem do dia. E passamos imediatamente então para a ordem do dia.
Legislativa, indicação 98/2017, autoria Eli Stefanello e Paulinho Zaquete. Indico ao senhor prefeito que realize o nivelamento da estrada da comunidade rural São Roque com o paralelepípedo que está sendo feito na localidade que liga o Rio Tesouro ao Rio Sapucaia. Nos termos do artigo 74 do regime interno, apresento proposição a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal, que gestione junto ao órgão competente da administração municipal a possibilidade de realizar o nivelamento da estrada da comunidade rural São Roque. A justificativa, os vereadores justificam que a realização do nivelamento da estrada é extremamente necessário devido ao grande fluxo de carretas e maquinários agrícolas no local. Eli Stefanello e Paulinho Zaquete.
Muito bem, senhores. Então, os autores da indicação fiquem à vontade para complementar a justificativa, caso ache necessário.
Senhor presidente, nobres edis, lá o que que acontece? O paralelepípedo está ficando muito mais alto que o lado de cá, que vai à estrada de chão. E o que acontece? Os maquinários são grandes, a travessia de carretas ali também é bastante, de maquinários agrícolas, e se tiver que puxar um pouco para fora, o que que vai acontecer? Vai estar arrebentando, então, os caminhões e também proporcionando até, talvez, acidente. Então, desta forma, evita bastante e ajuda também a todos que trafegam por aquele local, e ali o trecho também não é muito, é uns 900 metros, e vem de encontro aí os munícipes, os agricultores, que são o esteio, o alicerce do nosso município.
Obrigado, vereador. Está em discussão, indicação, senhores. Está em votação. Os que concordarem permaneçam como estão, os que discordarem se levante. Aprovado por unanimidade.
Indicação 99/2017, Eli Stefanello, Luiz Carlos Estime, Paulo Zaquete e Valdir Cordeiro. Indico ao senhor prefeito que seja realizada a manutenção de todos os locais de recreação utilizados pelos munícipes de maneira periódica. Nos termos do artigo 174 do regime interno, apresento proposição a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal, que gestione junto ao órgão competente da administração municipal a possibilidade de realizar periodicamente a manutenção de espaços de recreação utilizados pelos munícipes. A justificativa é que a manutenção seja feita periódica e necessária para garantir a segurança dos munícipes, bem como a conservação dos bens públicos. Eli Stefanello, Luiz Carlos Stimmer, Paulo Zaquete e Valdir Cordeiro.
Muito bem, senhores. À vontade para complementar a justificativa.
Senhor presidente, nobres edis, tivemos fazendo aí uma vistoria, Stimmer, Zaquete, Cordeiro e Eli Stefanello, e aonde verificamos a importância de estar aí em dia, para que amanhã depois não venha uma criança aí se machucar, ou talvez também um adulto. Então é de suma necessária a importância dessa manutenção para que possam fazer o seu momento de recreação, entretenimento aí, com todas as seguranças possíveis.
Obrigado, vereador. Está em discussão a indicação, senhores. Está em votação. Os que concordarem permaneçam como estão, os que discordarem se levante. Aprovado por unanimidade. Muito bem. Era essa a pauta do dia, como eu falei, hoje é pauta pequena. Então, passamos agora para os da tribuna. Eu peço que inscrevam-se os senhores que pretendam usar a tribuna. Muito bem. Convido o vereador Eli Stefanello para que faça uso da tribuna.
Boa noite, senhor presidente, nobres edis, a todos que se fazem presentes, os que nos acompanham pela web. Tivemos aí na reunião da CACENC, Conselho Fiscal, vereador Zezinho e o vereador Eli Stefanello, onde participamos lá, que também vem aí sendo de suma importância e ao longo do prazo aí, para o dia 7, uma reunião, todos estão convidados aqui, às 15 horas, e no dia 8, quem quiser ir junto a Cascavel, que será tudo voltado ao trabalho da seguridade. Então, a importância dos vereadores participarem, que é um assunto que vem de encontro aos nossos servidores. Participei também do jantar da Consegue, juntamente com o vereador Paulo Cardoso, presidente desta casa, Luiz Stimmer, Ivan Bontempo, José Heleno Milhome, Gaúcho da Farmácia e o Eli Stefanello e o Paulinho Zaquete, que não pôde se fazer presente, mas também fez a sua colaboração. De suma importância, é um legado que deixa para o município de Corbélia, com o apoio da Câmara Municipal, do Prefeito Municipal, doutor Giovanni e o vice D'Angelis Deck, e também aí Polícia Militar, o delegado Rogerson, a promotora doutora Cláudia, a juíza doutora Talita, e entre outros que se fizerem presente, e também a imprensa aí com o nosso amigo lá de Toledo, como é que chamam ele mesmo? O que estava lá? Não, de Toledo, lá o Parangolé da televisão também estava lá presente. E o Duílio Genari, ex-deputado estadual, esteve representando o deputado Schiavinato, hein? José Carlos Schiavinato, nesta ocasião. Então fica aí também os nossos parabéns. Participei da narração do Cabo de Guerra aí, dos primeiros jogos de Corbélia, o ginásio, o senador José Richa aí, quase cheio, o Nene gritando bastante lá, porque o Nene faz parte do Bar do Ico, Gráfica Reis e Lira Materiais de Construção. Muito bacana, onde a torcida participou em massa e todos estão convidados para a próxima sexta-feira. Sensacional. Participei também da festa na Capela Santa Catarina, onde estava presente também o vereador Nene, o vereador Gaúcho, onde eu fiz a locução, e veio de encontro também relevante, aí foi um sucesso, tudo foi vendido, e isso é muito bom, a participação da comunidade. Plantio de flores no município de Corbélia, parabenizar a administração, a secretaria, e também o Clóvis, o Adelino, quem mais, Cordeiro, você que esteve participando? O Valente, e entre outros lá, né? Clementina, então, muito bom, está ficando bonito, um trabalho bem feito, e agora a Corbélia está voltando a ser a cidade das flores, aí ficando bonito aí. Parabenizar, então, o que é feito aí com muito carinho, trabalho bonito. Estão de parabéns. Quero aqui dizer também que participei hoje do orçamento familiar, onde teve a presença aí da secretária da Família e Desenvolvimento Social, Lismari do Prado Fontana, a secretária Carla Dremer e a primeira-dama Luciele, onde teve a palestra aí da contadora Deise Campo Ficanha. E a importância, aí, então, do orçamento familiar é de suma importância para que possamos... A regra é simples, gastar menos do que ganha. Então, já fechou, é uma boa dica aí para todos os vereadores. Quero dizer também que estivemos em Curitiba, onde saímos aqui na terça-feira, às 14 horas, dia 21, e que participamos lá dia 22, 23 e 24. Estivemos aí no gabinete do Adelino, tivemos também no gabinete do André Bueno, Schiavinato, Pacheco e Evandro Júnior, fizemos visita lá e esperamos aí algumas coisas mais aí para o próximo ano, onde é o tempo que os deputados vão colocar os vereadores em primeiro lugar. Aí o vereador vai ter bastante valor, porque o vereador é que elege o deputado estadual e federal. Então, é desta forma, daí nós estamos vistos com os olhos melhores, aí o valor aumenta um pouco, né? Desta forma, infelizmente, é assim que funciona. Quero aqui dizer que lá no 2º Congresso Interestadual de União e Fortalecimento de Vereador da UVEPAR, que teve a presença do Dr. Mário Celso Cunha, representante da Sanepar, a secretária da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa, presidente da UVEPAR, Júlio César Marcucci, vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, deputado estadual, Guto Silva, promotor Leonardo Busato, representante do BRDE Extremo Sul, Renato Machado, e o juiz Dr. Antônio Franco Ferreira, representante do Judiciário e representando a cultura Marco Brasil. Foi aí de suma importância diversos assuntos, presidencialismo de coalizão, diárias e a necessária independência do Legislativo para o exercício da sua função fiscalizadora, julgamento das contas do prefeito pelas câmaras municipais e polêmica da competência para o julgamento de contas de governo e contas de gestão à luz do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, férias, abono de férias e 13º sobre o olhar do Supremo Tribunal Federal. Também teve a transparência, modernização na atividade legislativa, contratação direta, dispensa, inegibilidade de licitação, cautelas e boas práticas, os desafios do Parlamento, orçamento impositivo e o interesse da juventude na atividade do Parlamento e incremento da participação feminina na política e vereador empreendedor. Dizer aí que o deputado estadual tem 13º, o deputado federal tem 13º, o senador, o Supremo, por um voto, aprovou, só o Tribunal de Contas ainda está em impasse e foi feito, então, junto aos advogados, que por 72 horas vai dar uma posição. Até quarta-feira teremos uma posição do pagamento do 13º para vereadores, onde 10 câmaras do Paraná já pagaram 50%, e a Câmara de Alecrim, no Rio Grande do Sul, já pagou 100%. E desta forma, o que custa no impasse? O vereador não é visto nem como servidor e nem como trabalhador. Então, desta forma, é um impasse que está tendo. Agora, quando é para trabalhar 24 horas pela população, onde você está aqui, nas reuniões de comissões, participando e fiscalizando as secretarias, interagindo, contribuindo, colaborando, cobrando o deputado e não está constando. Então, desta forma, teremos uma notícia aí, a partir de quarta-feira, se vai ter o pagamento ou não. Tem mais de 50 câmaras que também já implantaram a lei, na lei orgânica do município. E desta forma, está nesse desenvolvimento. Veja bem que vemos palestrantes lá. Doutor Tiago de Araújo Chamuleira, doutor Eliseu de Moraes Correia, do Tribunal, doutor Fernando Augusto Melo Guimarães, doutora Regina Maria Neri Ferrari, doutor Rui Samuel Espíndola, doutor Moisés Pessuti, também tivemos representantes lá, doutor Laércio Scherzon Júnior, e também o doutor Luciano Reis, doutor Marcel Micheleto, doutor Nicolau Conquer Júnior, doutora Georgia Nunes, várias pessoas que trabalham no Tribunal de Contas. Está tendo um impasse aí bastante grande, é bastante discussão, o debate aí foi de extrema importância e, desta forma, a UVEPAR está vestindo a camisa, através do presidente Júlio César, e está aí a notícia para os próximos dias aí, então, se realmente vai pagar ou não, porque está tendo contradição entre o Supremo e o Tribunal de Contas. Então, desta forma, teremos o resultado, se vai começar a pagar ou não. Quero dizer também que é de suma importância um congresso onde tem diversos assuntos e a importância e a valorização do vereador através do seu trabalho de fiscalização, o seu trabalho de fazer projeto, o seu trabalho de estar atento às contas do executivo, participando aí, fiscalizando as secretarias, fazendo sim esse que é o trabalho do vereador para desenvolver em prol do município, com sempre transparência, veracidade e comprometimento, trabalhando em prol da população. E desta forma que deve ser o trabalho do vereador. E desde já, nós também tivemos aí bastante reclamações de vereadores que reclamaram aí dos seus executivos, em contrapartida do nosso executivo, trabalhando sério, competente e pagando suas contas em dia. Então, nós ficamos felizes por isso. Dizer também que o vereador Renato Policial, quando estivemos presentes lá em Matinhos, eu e o vereador Cordeiro, das pontes lá de poste, foram feitas mais 5 já lá. Conversamos também com o prefeito do Braganey, o Dair Guerreiro, que esteve lá, fez mais 5 pontes do Braganey, ele está lá à disposição, pode ir lá verificar as pontes agora que foram feitas. O custo máximo foi de R$ 9.000 e desta forma está sendo aí de suma importância ao município de Braganey, que é um município também totalmente agrícola, que nem o município de Corbélia. Então está aí para que possamos, desta forma, poder também contribuir com o nosso município, com o agricultor, que é o alicerce, o esteio do nosso município, que realmente aí trabalha e merece também, só o que pede, estrada e pontes. Que ao pouco nós possamos fazer, porque vem aí de encontro uma realidade necessária no nosso município de Corbélia. Deixo aqui o meu abraço e o meu muito obrigado.
Obrigado, vereador. Solicito ao vice-presidente Luiz Estima que assuma os trabalhos para que eu possa fazer uso da tribuna.
Assumo, então, nesse momento, os trabalhos da mesa. Convido o vereador Paulo Cardoso para que faça seu pronunciamento na tribuna.
Bom, meus agradecimentos novamente a todos os presentes. Eu gostaria de entrar num assunto aqui que o vereador Eli Stefanello entrou, não tinha nem previsto falar sobre isso, com relação ao 13º salário dos vereadores. Eu, há pouco tempo, estive em Curitiba, em uma reunião com o presidente do Tribunal de Contas, juntamente com o presidente da CAMOP, mais alguns vereadores da região, alguns assessores jurídicos, inclusive o presidente da Câmara de Vereadores de Cascavel, Gugu Bueno, para falar exatamente sobre isso, tirar dúvidas sobre isso. Já falo de antemão para os senhores que não fui lá pensando na possibilidade de receber 13º, porque eu até sou contra isso daí. Eu, pessoalmente, como vereador. Mas a notícia que a gente teve lá foi exatamente essa, que se obedece o princípio da anterioridade, então aquelas câmaras que têm prevista na sua lei orgânica, na legislatura anterior, a possibilidade de pagamento de 13º salário para os vereadores, pode sim normatizar através de uma lei e se fazer o pagamento já a partir dessa legislatura. Segundo o tribunal, o presidente do tribunal, Durval Amaral, aqueles que não têm essa previsão, se quiserem para a próxima legislatura, terão que incorporar na lei orgânica nessa legislatura para que na próxima possa ser pago. Então, o princípio da anterioridade, um dos princípios que regem a administração pública, segundo ele, será seguido isso. Como falou o vereador Luiz Stefanello, lógico que existem divergências, existem muitos debates com relação a isso. Eu vejo muita gente preocupada. Eu tive esses dias em Missal, ouvi comentários sobre isso. Eu estive em Cascavel, na reunião da CAMOP, também ouvi uma preocupação muito grande por parte de alguns vereadores com relação a isso. Eu vejo que aqui nós não vamos ter essa dificuldade, pelo menos nesses próximos 3 anos, 4 com esse, porque nós não temos essa previsão na lei orgânica do município. Então, certamente, mesmo que a gente quisesse, não teríamos aí esse pagamento desse 13º salário. Eu, quando falo que eu seria contra, falo questão minha, pessoal. Então, cada um tem a sua questão de ver. E eu não, por mais que possa ser legal, eu tenho certeza que o prejuízo político seria muito maior e essa casa aqui ficaria cheia de pessoas para exigir que se votasse contra um projeto nesse sentido. Principalmente o período que se vive hoje politicamente no país, a gente vê que existe uma dificuldade muito grande com relação a essas situações, por mais que a gente esteja procurando fazer a coisa mais correta possível dentro da legalidade e trabalhar, buscar aí as necessidades do município, a gente teria sim um prejuízo político muito grande. Então eu já falo de antemão que eu seria contrário a um projeto nesse sentido.
Só uma parte.
Pois não.
Em relação a essa questão do 13º dos vereadores, inclusive o entendimento do tribunal, pelo que foi debatido lá pelos participantes do painel referente a esse tema, e aí nas perguntas, muitos presidentes de câmaras de vereadores colocaram que, mesmo tendo aprovado a lei, previsto esse pagamento para esse ano na legislação passada, na legislatura passada, o Tribunal de Contas ainda assim está orientando para que não pague.
Né? Exato. O Tribunal de Contas, mas segundo o presidente, vai sair uma instrução normativa do Tribunal de Contas para que se regulamente isso. Então, a partir dessa instrução normativa, qualquer presidente teria um respaldo legal e jurídico para cumprir. Até então, seria muito, eu diria assim, perigoso tomar uma atitude nesse sentido, né? Por favor, pode continuar, vereador. Obrigado. Eu estive essa semana lá no Jardim Nova Nazaré, no mutirão, né? Eu recebi, na verdade, uma denúncia com relação ao asfalto, à última etapa do asfalto que foi feito lá. E pediu que eu fosse lá para dar uma olhada. Eu fui, realmente, eu fui, inclusive, o William me acompanhou, tirou algumas fotos que estão com ele no celular dele, do asfalto, não de mim. E realmente o asfalto lá foi feito esses dias, tem que... Quantos dias que foi feito, mais ou menos? Uns 2 meses. Tem locais lá que já dá para ver infiltração, onde a pá carregadeira do município esteve trabalhando para retirar o entulho, onde ela esterçava assim, arrancou pedaço de asfalto, então dá para ver que é um asfalto de qualidade assim duvidosa. Não sou especialista nisso, não posso ser leviano para afirmar, mas eu acredito que sim. O que eu fiz foi pedir para o engenheiro do município que analisasse e notificasse a empresa, né, para que se tenha uma certeza com relação a isso e não fique esse asfalto aí para daqui um ano, dois, estar cheio de buraco e o município ter que arcar com essa despesa, porque daqui a pouco essa empresa não existe mais. E, como a gente sabe, existe uma garantia para os asfaltos novos, porém, vai saber se o município vai conseguir cobrar essa garantia. Então, eu pedi que se notificasse a empresa, eu acredito que tenha sido feito, e eu até peço aos senhores aí que são, fazem parte da Comissão de Gestão de Obras, de obras, né, do município, que analisem isso também, vejam. Não só esse, mas demais asfaltos aí que estão com dificuldades, com problemas, e que podem estar vencendo aí a garantia. Loteamentos, onde a gente sabe que existe uma garantia por alguns anos, e daqui a pouco vence essa garantia, tem loteamentos aí que devem estar vencendo, outros vão demorar mais, e, não sei, alguns podem estar com dificuldades, com problemas, então seria interessante que se analisasse tudo isso, e se fizesse alguma coisa, porque daqui a pouco vence essa garantia, não tem mais como cobrar dessas empresas, e o município acaba assumindo essa responsabilidade, e a gente sabe que o município não tem condição de arcar com todos esses problemas. Então, eu até sugiro que se faça isso. Sugeri ao prefeito que se contrate um técnico especializado em asfaltos aí para fazer análises detalhadas com laudos técnicos, com fundamento aí para que se possa utilizar até juridicamente para cobrar isso dessas empresas.
Só uma parte quanto a essa questão dos asfaltos. Eu faço parte dessa comissão, inclusive o vereador Cordeiro e... Exato. Temos que verificar, aí também tem a questão de que o que nós podemos fazer, e lá, como o senhor mesmo falou, não é técnico, né? E eu e os meus colegas também não somos especialistas nessa área, podemos fazer a cobrança, sim, ao engenheiro, podemos fazer a cobrança ao secretário, agora, se vamos ser ouvidos ou não, aí já é uma outra questão. Realmente, a gente tem vontade, às vezes, de fazer esse trabalho, que se torna desanimador, às vezes, pela resposta que a gente recebe, muitas vezes, de quem tem a responsabilidade de fazer efetivamente uma análise bem criteriosa e técnica. Muito obrigado.
Eu concordo com o senhor, também vejo essa dificuldade, mas se a comissão solicitar, aí através de um documento para essa casa mesmo, para a Câmara, que se contrate um técnico especializado, nós temos recursos para isso, temos possibilidade sim de contratar através dessa casa algum técnico para fazer, acompanhar esse trabalho. Eu estive até verificando legalmente as possibilidades, e essa possibilidade sim. Então, se for o caso, eu acho que a gente pode analisar isso, solicitar aí que se contrate alguém, através, lógico, da comissão, que se faça essa solicitação, e a gente analisa essa questão. Por favor, vereador.
Senhor presidente, eu acho que tudo que começa errado acaba errado. Nós estamos aí, nós vereadores, desde o início batendo em cima dessa empresa. Já faz um ano e meio que essa empresa vem, faz um pedacinho e vai embora. Vem, faz um pedacinho e vai embora. Lá já começou errado. Não tem uma galeria de água. Não tem uma galeria de água para receber receber água nas redes, para distribuir essa água para outros fins. Ali pode fazer o melhor asfalto que for daqui para frente. A água corre toda em cima. Toda a água corre em cima do asfalto, não vai ser resolvido o problema. Então já estamos aí várias vezes pedindo para fazer uma nova licitação, desclassificar essa empresa. Ela vem aqui, faz um pedacinho e vai embora. Se não fazer o serviço e não terminar o serviço, né? Então aí nós aqui da nossa comissão estamos fazendo a parte, mas também tem a parte da aviação de obras, de engenheiro, de secretários, diretores, mais responsáveis que nós ainda. Mais responsável que nós. Nós estamos fazendo nossa parte de fiscalização, mas a parte técnica que tem que cobrar é as pessoas que ganham para fazer isso. Então, nossa parte estamos fazendo, estamos cobrando dessa empresa. Faz um ano e meio que essa empresa começou o serviço. Começa, para. Então, eu tenho certeza que por parte de nós, vereadores, nós fizemos nossa parte. Agora, não pode jogar tudo em cima de nós, que nós somos responsáveis. Tem as pessoas técnicas que ganham para isso e para cobrar dessas empresas também.
Eu concordo com o senhor, vereador, e também não estou jogando essa culpa em cima de ninguém, muito pelo contrário. Eu estou aqui como vereador também, propondo que a gente faça isso, e tu posso acompanhar, posso participar também disso daí. Só para me concluir, por favor, logicamente que nós temos todo o poder de cobrar das vias sem obras, dos engenheiros, mas nós também podemos, se lá não acontece, nós temos o poder legal, legítimo, de cobrar por aqui também, fazer a nossa parte e impor que se tome alguma providência. Então, se de uma forma não vale, nós podemos fazer de outra forma. Por favor, vereador, fique à vontade.
Temos outra parte, nós estamos pegando as coisas em andamento. Eu acho que nós temos uma grande responsabilidade, sim. Mas a maior responsabilidade nossa é do que acontece daqui para frente. E as pessoas do passado, os outros vereadores, que tinham as suas responsabilidades para fiscalizar seus loteamentos, também tem a parte deles. Eu acho que a grande responsabilidade nossa desse atual mandato é daqui para frente. O que acontecer aqui é sobre a nossa responsabilidade.
Concordo plenamente com o senhor que seja daqui para frente, mas o passado também, desde que vá gerar prejuízos futuros para o município, é nossa responsabilidade também, sim, pois vai gerar despesas, vai gerar prejuízos, e nós podemos evitar isso. Se nós podemos evitar isso, temos que é a obrigação de fazer. Mas, enfim, está aí a sugestão, está aí um alerta. Eu fui pessoalmente, vi, e realmente a situação lá está bem complicada. Também só quero, para concluir aqui, dizer que estou feliz, como falou o vereador Luiz Stefanello, da forma que estão andando muitas coisas aqui, e dizer que estive no município hoje e o dinheiro do 13º e o pagamento dos servidores já está tudo reservado, tudo em dia, então já é um bom sinal, sabendo que está com dinheiro para pagar os servidores, está com as contas em dia, é sinal de uma administração consistente aí e de bom senso. Obrigado.
Vereador, só explicar então a todos, amanhã, às 9 horas, reunião das comissões, temos vários projetos, e amanhã vai aí até 11h30, meio-dia, ainda não sei se vai dar tempo. Então, pedimos que venham 9 horas amanhã, para que possamos estar fazendo esse trabalho. Então, 9 horas amanhã, por gentileza.
Obrigado, vereador.
Convido então o vereador Paulo Cardoso para que reassuma os trabalhos da mesa.
Muito bem, obrigado ao vice-presidente. Eu assumo aí então os trabalhos e convidando a todos para a nossa próxima reunião, na próxima segunda-feira, às 19h. Obrigado e boa noite a todos. Está encerrada a sessão.